Muito boa tarde. Queria agradecer a presença, porque efetivamente, quando nos é dada a possibilidade de participar e de ajudar a contribuir e dar o nosso parecer sobre aquilo com que não concordamos, é um ato de cidadania que é louvável e acho que todos devemos usar esse nosso direito, não é só as obrigações, mas também os direitos, mas também as obrigações. Por isso, dava-lhes a palavra, portanto, tenho um tempo para expor e depois darei a palavra a alguns representantes dos partidos presentes para eventualmente colocarem alguma questão. Faz favor.
Ora, então, muito boa tarde. Sou o professor António Silva, presidente da direção da APROTED, da Associação de Professores de Teatro e Educação. E este é o meu colega, também professor de Teatro e Educação, o Firmino Bernardo, também membro da direção. Eu queria agradecer, em nome da Associação, o se terem disponibilizado para nos ouvir e, mais uma vez, neste grupo de trabalho da Comissão de Educação e Ciência. E iria começar já por fazer um breve levantamento das nossas preocupações e também do motivo porque nos levou mais uma vez a pedirmos esta audiência com os senhores deputados. Tem a ver um pouco com a mudança governativa, uma nova legislatura e os nossos problemas se manterem e, em alguns pequenos aspectos, se terem até agravado. E isso levou-nos a, portanto, virmos cá novamente a falar sobre a questão do teatro e dos professores de teatro no nosso sistema de ensino. E numa visão um pouco mais global, também na educação artística. Quais são os principais problemas que nós temos vindo a detectar e que agora se agravam? É o facto do teatro, embora seja considerado uma disciplina de educação artística em alguns níveis de ensino, ele continuar a estar de fora do sistema de ensino, vamos lá, está numa situação de inferioridade relativamente a outras disciplinas artísticas, embora ele no currículo não esteja, o facto é que pelo modo como os professores são recrutados e o facto de não haver um grupo de recrutamento, ele está numa situação muito diferente, por exemplo, das artes visuais ou da música. O mesmo acontece em relação ao teatro com a dança. E portanto, isso gera todo um clima de falta de digo mesmo, de falta de qualidade no próprio ensino do teatro, que é isso que nos importa, a qualidade do ensino, acima de tudo, e daquilo que os alunos, o modo como os alunos são ministrados. E esse clima resulta um pouco de não haver um grupo de recrutamento e de haver já, eu digo, há décadas, um aproveitamento da estrutura do Ministério, digamos assim, ou de grupos de professores que usam o teatro, né, para colocar professores. É claro que existem disciplinas que têm professores a mais de quadro, mas eu penso que não podemos ir por aí e os alunos merecem e o país merece que as aulas de teatro sejam dadas por professores qualificados, porque eles neste momento existem no país. Nós, por exemplo, somos um grupo de professores profissionalizados. Somos, aliás, a única associação de professores para que não tem grupo de recrutamento. Isto quer dizer alguma coisa? Somos uma associação de professores para que não há grupo de recrutamento e somos a única, quer dizer que o teatro tem ou teve ao longo da história algum impacto no nosso sistema de ensino e de algum modo que até o próprio Ministério, quer do Ensino Superior, quer da Educação, nos deu indicação, quer por os currículos que fez, quer por ter aberto ao nível do ensino superior cursos de teatro via ensino, que é o nosso caso. Quer por ter aberto várias licenciaturas na área do teatro e educação, nos levou a crer que, portanto, o teatro seria uma disciplina para estar em pé de igualdade com as outras disciplinas, o que não veio acontecer. Vem sido simplesmente o contrário. E, embora existam centenas de horários de teatro, eles são ministrados por toda a espécie de professores de educação física, de português, de artes visuais. E os professores de teatro, alguns como nós profissionalizados, estão muitas vezes alguns no desemprego, outros com um horário precário. E a propósito disto, eu falava no Decreto-Lei 35/2007. Nós focamos sempre neste Decreto-Lei, porque foi o decreto-lei que, quanto a nós, que veio alterar profundamente a oferta de escola. Se ela antes era feita por uma portaria, mas essa portaria respeitava todos os princípios do concurso público, com uma seleção exigente e transparente, com um anúncio público dos candidatos, sabendo uma ordenação dos candidatos que eram admitidos pela escola. Neste momento não sabe isso com este decreto-lei. E, portanto, eu posso não ser colocado, mas não sei porque é que não fui, não sei quem é que ficou à minha frente, nem quem é que não ficou, só sei que não fui e que houve um indivíduo que foi. E não há processo, nenhum processo, e dos vários que temos tentado, que tenha reposto, às vezes, a justiça, tenha sido dado que sim, é justo, a escola colocou incorretamente este professor, realmente os senhores tinham mais qualificação, mas não há nada a fazer. E porquê é que não há nada a fazer? Porque o decreto-lei põe toda essa responsabilidade na direção da escola. E, portanto, a escola é soberana de colocar um professor de teatro, e como quiser. E não há nada que, se a escola quiser pôr um professor de teatro, por exemplo, que nem tenha uma licenciatura, como já aconteceu, coloca. E eu, que sou profissionalizado em teatro com vários anos, posso reclamar, já reclamei para a inspeção, para a direção regional, e o resultado é sempre o mesmo. A escola, pelo decreto-lei, tem a sua opção. Em princípio, a escola quer o bem dos alunos, a escola quer que haja bom ensino no seu estabelecimento, e, portanto, ela optou por aquele professor, e esse professor é melhor. Bom, eu penso que aqui estamos a ser um pouco ingênuos, não é? Penso eu. E penso que o Ministério e o Estado e nós todos não podemos... Tem que haver mecanismos mínimos de fiscalização do que se faz. Tem que haver um mínimo de mecanismos de fiscalização e dos próprios candidatos poderem recorrer do que não está correto, porque isto, como nós temos apresentado vários exemplos flagrantes de que não se cumpre assim, que nem todos os professores nem sempre o melhor candidato é o escolhido. E, por vezes, o próprio candidato não é escolhido porque a pessoa que está à frente, se calhar, mas por vezes também não tem os conhecimentos. Uma pessoa que fez a sua área, por exemplo, uma área de química, e, no entanto, agora é o diretor, se calhar também não sabe os cursos de teatro que existem, por exemplo. Pensava-se tanto só via o conservatório. Ah, existem mais de 15 cursos superiores de teatro. Portanto, esse é um problema que nós pensamos que o decreto-lei 35 de 2007 deve ser alterado, e deve também ser alterado naquele aspecto das 11 horas. Porque é que eu, professor profissionalizado de teatro, só posso dar 11 horas numa escola? Que sentido pedagógico é que isso pode ter? Oh? Não se compreende. Não se compreende porque é que as ofertas de escola só se podem dar até meios horários. E isso estar em decreto. Por um lado, a escola tem toda a liberdade de escolher o professor, mas depois o Ministério da Educação obriga. O senhor diretor da escola só pode dar meio horário ao professor. Portanto, eu penso, por todas as razões e mais uma, e mais alguma, era bom que pelo menos que o professor tivesse um horário completo, pudesse ter tempo para seguir todas as atividades escolares, etc. E este decreto de 35/2007, que obrigou os professores das técnicas a só poderem ter horários de 11 horas, depois também tem, por um despacho ministerial, foi permitido às escolas darem horários até 18 horas, portanto, um bocadinho, é quase, não é um horário completo, mas é quase. E dá esse horário quando? Quando o professor provar que quisesse uma profissão naquela área. Ora, quer dizer, isto é uma pessoa que quase que tem dois empregos, pode ter 18 horas de horário. E uma pessoa que se dedica ao ensino, por exemplo, que se dedica ao ensino, só pode ter 11 horas. Não se percebe bem esta lógica, embora se pudesse perceber de um lado de se queiram profissionais dentro das escolas, mas não faz muito sentido que um bom professor, para ter um horário na área profissional, tenha que ter outro emprego a tempo inteiro lá fora e depois venha fazer mais outro, quase outro, dentro do Ministério da Educação, porque penso que não há tempo para tanta coisa. Uma pessoa que se dedica aos alunos, penso que não restará muito tempo a depois ir ter outro emprego lá fora. Era esse um dos aspectos. O outro tem a ver com a redução, mais uma vez, do teatro no ensino, que foi agora a retirada do nono ano do currículo. era uma opção da escola, por os alunos, que têm, portanto, a oficina de teatro no 7º e 8º e poderiam ter no 9º como opção, e agora o Ministério retirou essa opção de terem teatro no 9º ano. Portanto, é mais uma reviravolta e mais um retrocesso, digamos nós, num aspecto da educação artística que se queria que fosse o mais abrangente possível em todo o país e não apenas nos centros urbanos, onde normalmente é onde há com mais qualidade. Cada vez menos o interior do país tem, os alunos vão tendo acesso a isso. Eu, como estudo um pouco a história da educação, normalmente a educação artista, sinto-me, não digo desolado, mas um bocado não sei bem a expressão que vou dizer, desalentado ao seguir o percurso do ensino artístico em Portugal. Sinto as coisas que fecharam, por exemplo, logo antes do 25 de Abril tínhamos a Escola de Educação Popular, uma escola piloto, uma escola de onde saiu muito do bom ensino artístico que se fez, foi a partir dela, através da coordenada pela Madalena Perdigão, depois da Gulbenkian, e essa escola fechou. E depois, o nosso curso, por exemplo, também era um curso pioneiro de ensino para o teatro, durou 10 anos, depois fechou. O outro curso, os cursos de teatro, vinha assim começar no conservatório, havia um curso de teatro e educação no conservatório, também fechou, porque o Ministério não permite esses cursos, vinha assim no ensino superior. E, portanto, nós vemos que no secundário, que teve oferta de teatro durante muitos anos, e com uma boa experiência, em que trazia as comunidades, envolvia as comunidades e os pais, que era a oficina de teatro e também a oficina de artes, também acabou. E nós deparamos hoje, no nosso ensino superior português, há vários anos, não tem uma opção de ensino artístico. Não é uma disciplina, não tem opção nenhuma, nem no teatro, nem na música, nem na dança. Um aluno sai do 12º ano e tem a possibilidade, se calhar, de saber quem é que é Paulo Rego. Coisa assim, quer dizer, não há. Não há qualquer, no ensino superior, não se dá esse tipo de opção, portanto, às escolas de terem essas disciplinas. Por outro lado, sentimos também, como associação, como professores profissionais de teatro, um pouco injustiçados, digamos, porque o Ministério continua a ter um peso e duas medidas e continua a seguir um pouco o modelo, que é um modelo já findo, de antes do 25 de Abril, que é algumas escolas artísticas de qualidade, que esses sim têm direito a ter a educação artística, e depois o regime geral em que não há educação artística ou ela é muito fraca. É o que está a acontecer neste momento. E eu estou a dizer isto porquê? Porque os professores da escola artística Soares do Reis e António Rui Pranto de Lisboa, no Porto, eram contratados do mesmo modo que nós, por contrato anual de oferta de escola. Quando surgiu isto das 11 horas, é claro que uma escola que tem ali os professores a tempo inteiro, não, para aquela escola era mesmo impossível todo, porque eles eram praticamente todos nisto. E então esses professores foi-lhe dada a possibilidade de se profissionalizar e efetivar. E eu ponho a perguntar, mas se um professor pago pelo Ministério da Educação, que pode dar teatro como o meu, só porque está num tipo de escola diferente, que é uma escola de ensino especializado numa arte, e se eu dou artes num regime geral, porque é que eu, sendo profissionalizado, não posso? Porque é que nós não podemos? Porque é que temos de ter só 11 horas, um horário de 11 horas? E, portanto, é todo esta nossa situação, quer por um lado, o contínuo, vamos lá, desvalorização do ensino artístico e da educação artística ao nível generalista da escola, que se pensaria que fosse alargar, e também a situação diferente dos professores, neste caso dos professores de teatro, relativamente aos outros professores de artes, que não se compreende porquê, os próprios currículos não dizem que uma arte é superior à outra, e, portanto, não se compreende, a não ser por razões históricas de uns professores terem entrado primeiro para os quadros que outros, que esta situação se mantém. E, portanto, nós o que pedíamos era que fosse criada a legislação no sentido Primeiro, os concursos por oferta de escola passarem a ter, serem concursos rigorosos, em que o princípio do concurso público fosse de novo retomado, havendo a possibilidade de critérios de seleção justos e universais, haverem listas de graduação públicas e haver a hipótese das pessoas recorrerem num prazo razoável, se houve algum erro, ser dada a resposta e a pessoa ser admitida. Porque assim, até pode haver um erro administrativo e acabou. Houve um erro administrativo e acabou. Nós não sabemos quem é que lá está a pessoa, nem nos é obrigado a dar a documentação sobre isso. Ainda sobre esta questão, nós já falamos isso muitas vezes, que é a questão dos concursos por oferta de escola começarem no início do ano letivo. Quer dizer, é uma imagem de um país...
Depois do início
do ano letivo. Quer dizer, nós preparamos o ano letivo, o Ministério prepara, e depois do início do ano letivo é que vai começar a recrutar professores, às vezes centenas e centenas de professores, porque nós não estamos a falar com as ofertas de escola. É um caso residual, em que só acabaram a lista nacional graduada de professores de colocação, já não existem mais professores. Não, nós estamos a falar em centenas e centenas de professores que são colocados depois do início do ano letivo. Todos os cursos profissionais, muitas disciplinas de artes e disciplinas técnicas de outros cursos. Portanto, são centenas de professores que vão atrasar, vão desmotivar os alunos, que às vezes andam um período todo sem ter aulas. E pronto, começa sempre com o pé esquerdo. Isso é uma questão que nós pensamos. A escola sabe que vai ter aqueles cursos e, portanto, pode fazer o concurso, mesmo que seja por oferta de escola, pode fazer antes do início do ano letivo. Portanto, isso seria... E nas últimas reuniões, todos os partidos presentes, penso eu que todos concordaram que isso seria uma decisão que não traz custos e seria acertado, e o início do ano letivo começaria com mais regularidade e seria melhor para os alunos e para os próprios professores. Não sei se o meu camarada Fermin quer dizer alguma coisa sobre...
Poucas coisas sobre o... disseste praticamente tudo.
Sobre a questão dos contratos também.
Ora, muito boa tarde. O meu colega António Silva já disse a maior parte das nossas preocupações. Queria só acrescentar aqui que, por exemplo, um dos problemas que existe a partir deste ano letivo, que não existia nos anteriores, é o facto de os contratos serem ainda mais precários do que costumavam ser. Portanto, nós, em alguns casos, há mais de 10 anos, temos associados há mais de 10 anos no ensino, que concorrem todos os anos e tinham contratos a termo certo, que terminavam, na maior parte dos casos, a 31 de agosto. Atualmente, os contratos são a termo incerto, ou seja, cria-se... Mais uma vez reforça a ideia do professor descartável, que estão aqui, depois quando a escola decidir, vão à vossa vida e nós continuamos aqui. Até que também não se percebe muito bem esta lógica, porque normalmente os professores são necessários até ao fim do ano letivo, quando muito, às vezes há indicações no sentido de não colocar a vigiar exames os técnicos especiais, ou os professores recrutados para a oferta de escola, para os poderem mandar embora mais cedo. Mas também não percebo o que é que isso traz de bom para o ensino. Depois, esta questão, estamos a falar da reestruturação curricular, e nós entendemos e escrevemos no documento que foi uma oportunidade perdida para se pensar na educação artística. Nós entendemos, nós e não só, há muitos estudos que vão nesse sentido, que a educação artística é a base de toda a educação e é importante... porque permite que o aluno não se desenvolva apenas cognitivamente, mas que desenvolva outros aspectos da sua personalidade, que vai permitir um desenvolvimento mais harmonioso. E, nesse sentido, continuam os problemas. Não entendemos porque é que no nono ano um aluno só pode ter educação visual e não pode ter outra disciplina artística, como tem no sétimo ou no oitavo. Porquê? Depois no décimo ano existem cursos de artes no ensino geral, mas também existem cursos profissionais de teatro e se calhar seria útil para um aluno ter no nono ano as duas experiências, até para detectar se quer seguir alguma destas vocações ou não. E realmente outra coisa aqui que o António Silva falou e bem, e que muitas vezes nos temos esquecido de referir, é esta dicotomia entre o ensino artístico especializado e o ensino artístico generalista. Portanto, o ensino artístico especializado, que serve para formar profissionais das artes ou dar um conhecimento mais aprofundado, é importante, mas achamos que também é importante o tal ensino generalista, que não serve para formar profissionais, mas para desenvolver estas competências básicas, como a confiança e o conhecimento em si mesmo. E que nós, pronto, nós que estamos no terreno, temos visto como muitas vezes este desenvolvimento das capacidades se reflete nos alunos e na melhoria dos resultados escolares a outros níveis, na melhoria da autoestima, e como tem sido bom para os alunos. Achamos que tem sido descurado e já que estamos a debater alterações nos currículos, deveríamos se calhar começar por aqui, porque a educação artística não é apenas levar os alunos aos museus ou levá-los uma vez por ano ou duas a ver uma peça de teatro. Acho que tem que ser muito mais do que isto. Pronto.
Muito obrigada pelo vosso contributo. E dava então a palavra se a deputada Esther Vargas, se faz favor.
Muito obrigada. Eu estava, em nome do Partido Social Democrático, aqui represento, saudar os senhores professores, representantes da Associação de Professores de Teatro e Educação, dizer que tomamos boa nota das vossas preocupações e louvamos a vossa iniciativa de partilharem as vossas dúvidas e os vossos problemas connosco, porque penso que é com base nesta interação que se poderá evoluir no bom caminho, e aquilo que nos preocupa a todos é que haja uma melhoria da qualidade do sistema de ensino. Pois, de facto, o ensino artístico é importante no desenvolvimento que era cidadão, e ele tem que estar, de alguma forma, plasmado no sistema, em qualquer sistema educativo. De momento, como sabem, também está a ser levada a cabo uma revisão da estrutura curricular. Foi aquele documento que conhecemos, é uma proposta, portanto não é um documento fechado. E, nesse sentido, houve, durante mais de um mês, um período de auscultação pública para que pudesse chegar ao Ministério todo o conjunto de sugestões e de contributos para o enriquecimento daquele documento base. Penso que a vossa associação também terá contribuído e terá manifestado ao próprio Ministério estas vossas preocupações. Portanto, neste momento estamos numa outra fase em que aguardamos que o Ministério faça, de facto, uma análise criteriosa de todos os contributos que chegaram e, portanto, veremos se aquilo que irá sair, e estou plenamente convicta que o documento final irá contemplar algumas das sugestões que foram levadas a cabo pelas diversas associações e mesmo até contributos pessoais que chegaram ao Ministério. Sou particularmente sensível à questão da dificuldade dos professores que têm qualificação para a docência desta disciplina de teatro e que não têm nenhum grupo de recrutamento. Considero que isso é um problema que deverá ser analisado e trabalhado, porque parece-me que isso não será bom nem para os profissionais nem para o próprio sistema, porque permite que haja aqui depois a colocação de pessoas que acabam por ir preencher horários, mas que não têm as verdadeiras habilitações. Portanto, tomamos boa nota dessa questão e iremos tentar fazer chegar também essa vossa preocupação e trabalhá-la no sentido de tentar colmatar esta dificuldade. Gostava também de perguntar se tem alguma noção do número de professores com habilitação que estão da vossa área, que existem neste momento no país, se tem algum levantamento a esse nível.
Pronto, os profissionais que saíram foi do curso de teatro de ensino da Universidade de Évora, e nós estamos nas nossas últimas estimativas cerca de 40 a 50 professores. estão profissionalizados nesta área. Será por aí?
Sim, sensivelmente.
Todos estão a exercer.
Muitos não estão, pois.
Claro, não, eu referi-me a professores com habilitação que existem. Muito obrigada.
Dá bem então a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu saudava também os nossos interlocutores de hoje, saudando o António Silva e Firmino, da direção da Abrotet, e dizendo que, pese embora algumas divergências que possam existir entre aquela que é a posição do Partido Socialista e a posição que agora aqui as deputadas Ter Vargas aqui deixou de ver, eu também partilho de algumas das preocupações que ela aqui deixou, que correspondem também às vossas preocupações. Enfim, a questão que pode ser mais divergente é a minha preocupação efetiva, embora eu saiba que estamos perante uma proposta de revisão curricular que foi apresentada pelo Ministério e que acabou por, eu vou chamar assim, por retirar alguma atuação estratégica à área das artes, genericamente, ao teatro também, naquilo que era também o nono ano. E, portanto, essa é uma preocupação que nós temos, é se efetivamente vai haver essa capacidade, mas essa é uma prova que só podemos fazer no final, quando a proposta estiver cá fora. Mas há efetivamente aqui uma tendência que perpassa pela própria proposta, que enfatiza muito aquilo que é o conhecimento, o saber, o cognitivo, tudo isso, e deixando para um plano secundário tudo aquilo que são competências, que são o saber fazer, tudo aquilo que é a expressão, e que nós entendemos que deve ser uma das vertentes a valorizar também, até porque, evidentemente, que há muitos alunos e muitos dos nossos alunos que encontram a sua forte motivação também noutro tipo de áreas, e para a sua formação integral há outro tipo de áreas que são fundamentais, como é a questão das artes em geral e das expressões em geral, que muitas vezes são elas próprias motivadoras para se atingirem patamares de êxito escolar, para além daquele conhecimento integral que vinha de uma época do Magister Dix, como se costuma dizer. Portanto, a preocupação também a partilhamos. Eu partilho esta preocupação, embora dando o benefício da dúvida à proposta final que o Ministério é de apresentar, mas espero sinceramente que possa haver algum recuo no que concerne à questão das artes e no que concerne também à desvalorização que passou na proposta anterior relativamente à questão da desvalorização das artes, das expressões e das competências. Dizer também que, efetivamente, há aqui algumas preocupações que temos e que merecem um estudo aprofundado por parte, basicamente, do Governo, como é evidente, que tem a ver com a questão da mexida naquilo que são os grupos de recrutamento para o ensino. E parece-me que, efetivamente, devia haver aqui um trabalho concreto no âmbito dos grupos de recrutamento. E também, efetivamente, poderemos também estar receptivos, e estamos receptivos, para que possamos evoluir no sentido da melhoria daquilo que são as chamadas ofertas de escola e daquilo que é o decreto-lei que aqui referenciaram. Acho que devemos ter sempre essa abertura, o Partido Socialista também manifesta essa abertura, para podermos construir conjuntamente um sistema de colocação e de recrutamento de professores que possa ser mais transparente, mais claro, mais objetivo e que não deixe dúvidas, se é que elas existem e têm existido algumas que eu também reconheço. Portanto, da nossa parte, em síntese, diria o seguinte: esperamos que, efetivamente, para além de partilharmos também algumas das vossas preocupações, ou de todas elas, no sentido de que o sistema deve dar resposta, na perspectiva que vocês aqui anunciaram, de que as artes devem ter outra valorização e outro peso naquilo que é o contexto de aprendizagem nas nossas escolas, dizer-vos que o Partido Socialista está muito atento também a isso e irá, com certeza, trabalhar todas essas matérias no sentido de poder corresponder a que o sistema dê uma resposta mais objetiva àquilo que são as necessidades globais de aprendizagem dos nossos jovens, dos nossos alunos. Portanto, para já era tudo o que eu tinha para vos dizer. Agradeço-vos mais uma vez a vossa presença Eu gostaria, porventura, se tivessem de vos deixar a sugestão, se tivessem um documento enquadrador daquilo que vocês disseram, se pudessem fazer chegar ao grupo de trabalho, para ser, sim, mas para ser divulgado. Não recebi no meu e-mail, se... Ah, recebi? Ah, então, escapou-me, peço desculpa. Escapou-me o documento, portanto, aqui reconheço, escapou-me esse documento, por isso é que eu estava agora a pedi-lo. Tive só a nota da reunião, mas não vi. Portanto, é importante, de qualquer modo, então, se o tenho no meu e-mail, vou efetivamente analisá-lo com mais detalhe, porque era isso que eu também acho que deveríamos estar disponíveis para fazer, que era analisar e ver qual é a possibilidade que nós temos de contribuir para superar aquilo que são problemas que possam existir no sistema de ensino. E, neste caso concreto, as expressões, eu também entendo e partilho que é uma área fundamental para podermos dar o nosso grande contributo aos nossos alunos para que eles possam integralmente formar-se. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dá-me então a palavra à deputada Inês Teutónio, CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. E muito boa tarde, desde a nossa última reunião. E aproveito para começar já por aí. Já foi quase tudo dito sobre como é que estão as coisas, principalmente esta revisão curricular, mas desde a nossa última reunião eu assentei três pontos que achei fundamentais na altura e falei com vocês sobre isso, em relação ao grupo de recrutamento. E, de facto, parece-nos que é uma injustiça, de facto, e vamos sensibilizar o Ministério e o Governo de forma a que seja criado um grupo de recrutamento para a Associação dos Professores de Teatro e esperemos que comecem a trabalhar nisso. Quanto às regras que regem os concursos nos últimos anos, como sabe, nada foi alterado no último ano, estas regras são as mesmas, pelo que se sabe, o Governo também está a trabalhar nestas regras de forma a que elas sejam clarificadas. Sobre a oferta de escola, é assim, nós no CDS prezamos muito esta história da autonomia das escolas e achamos que os diretores, de facto, e os professores têm que ser confiáveis e confiados. E claro que há abusos, mas de qualquer forma uma coisa não pode colidir com a outra. No entanto, achamos que devem existir regras mínimas de concurso de escola, como se diz. E também é outra matéria que nos parece que o Governo tem de ser sensibilizado e tem de trabalhar nesse sentido, porque, por um lado, o Ministério não pode ser centralizador nestas questões, mas, por outro lado, tem que haver regras mínimas para que não existam abusos como tem existido nos últimos anos. Em relação à revisão curricular, como sabem, isto é uma reorganização curricular, como já aqui foi dito, é uma proposta. Eu acho que fundamental nestas coisas do ensino artístico é que qualquer família possa escolher uma escola que seja mais indicada para o seu filho. Eu acho que isto era o mundo ideal. Se eu tenho um filho que tem propensão para as ciências, consegui escolher uma escola que tenha umas características mais viradas para a área científica e o mesmo para o ensino artístico. E isto parece que neste país só acontece no secundário em relação a duas escolas, como já citou, que é a António Arroio e a Soares Reis. A minha pergunta é a seguinte, e fico-me por aqui. Se acham que deve ser replicado, deve ser repetido este modelo que existe, este ensino artístico, ou não? Se concordam com este tipo de escolas que existam, tanto em relação ao ensino artístico como a outras, mas principalmente estamos a falar aqui do ensino artístico, ou seja, que haja mais, além da António Rui, quer dizer, só existe uma. António Rui no Porto existe, ou seja, quer dizer, e uma pessoa não pode escolher, só no secundário é que eu consigo escolher as escolas dos meus filhos. Até lá não se consegue escolher as escolas dos filhos. O que é que acha desse... Se não é por aí, se acham que não é por aí o caminho, ou se é, de facto, continuarmos nesta coisa do Estado centralizar, legislar, o Estado é que sabe se quais são... Para existir teatro tem que existir as escolas todas, para existir ciências tem que existir... Assim, não dar tanta autonomia curricular às escolas e, principalmente, esta vocação que as escolas devem ter, na minha opinião. Eu gostava de ouvir a vossa. Obrigada.
Deixe-me só confirmar uma coisa. Este documento foi enviado também para o Ministério a quando do período de discussão pública.
Sim. Foi enviado para os grupos parlamentares e para o Ministério da Educação.
Está bem.
Bom, isto é uma questão que faz, se calhar não temos nós como associação ainda uma posição, se calhar porque nunca discutimos, pelo menos de maneira ordinária, esse programa, mas a minha visão e um pouco dos membros é esse modelo existiu durante durante décadas. E durante essas décadas esse modelo não evoluiu. E o que é que fez? Fez com que houvesse ensino artístico algum no Porto, teatro, por exemplo, só em Lisboa, e o resto do país fica à margem. E eu penso que no último governo, no governo de Durão Barroso, que quando a revisão curricular do secundário tinha sido feita pelo último governo do engenheiro António Guterres, que depois, quando já estava tudo preparado, que se deu a queda do governo, ela não foi para a frente, não foi implementada. E nessa altura até estava para ser criado um curso de artes de espetáculo no secundário, como já falamos em algumas reuniões, que seria um curso que dentro do regime das escolas do sistema escolar do secundário iria ser integrado paralelamente ao curso de artes visuais, e esse curso não avançou. Mas eu queria dizer que depois a proposta do David Justino, era o nosso ministro David Justino, era que seriam, e para responder à sua pergunta, seriam, e iria ser um sistema de escolas de artes, até diziam de qualidade, mas de ensino artístico especializados, mas uma rede nacional, que é isso que está a dizer, uma rede nacional de ensino artístico especializado de grande qualidade. Portanto, seria pegar nessas escolas, por exemplo, que disse, e espalhá-las por os distritos ou por as regiões. Eu penso que isso é bom, mas tem enormes custos, terá enormes custos, que eu não... E, por outro lado, também pode deixar franjas do território, certamente, e não resolve a questão do ensino generalista, que é uma das nossas apostas, que é não resolve a questão do ensino generalista, porque eu penso que todo o aluno... E em toda a escola. E o aluno que não tem hipótese, em Trás-os-Montes, não tem hipótese de ir para a escola, nem que seja a 20 km, não tem, porque traz custos e os pais não podem lá ir pôr. Esse aluno, nessa escola lá isolada, no concelho, ele tem o direito, como outro aluno em Lisboa, em que o pai pode ir pô-lo aqui ou lá, tem de ter o mínimo, mas com qualidade, tem direito a ter um ensino artístico generalista, pelo menos. Se depois no secundário houver por perto uma escola de artes, ou se elas devem ser entregadas no próprio sistema de ensino, isso será uma opção política, eu penso que interessa é que seja de qualidade. Se uma escola secundária consegue ter cursos de artes visuais, como agora tem, são cursos secundários de artes visuais, com enorme qualidade, e presume-se que os cursos profissionais, por exemplo, de teatro e outros que agora estão a ser feitos na rede pública, também deverão ter alguma qualidade, não sei se existirão, mas pronto... Isso é possível, se a própria escola em si, a rede de escola, como, agora, a Oficina de Expressão Dramática, era um curso, uma opção do secundário, mas com muitas horas, que teve uma grande implementação, e o Ministério isto teve alguma coordenação e dizia, nesta área já não é preciso abrir mais, portanto, mas era dentro da rede de escolas do secundário que existia a Oficina de Expressão Dramática, e portanto havia 100 e tal escolas no país, e havia uma oferta mínima, todo o aluno quisesse frequentar aquela... A opção, se calhar podia, como uma escola no concelho ao lado poderia. Portanto, é tudo uma questão do próprio Ministério avaliar, mas penso que para formar isso terá de se partir da base e das próprias escolas, porque não é de um momento para o outro. Se diz assim, vamos criar 20 ou 18 escolas, se fôssemos por concelhos, escolas artísticas. Está bem, mas e os cursos de, por exemplo, no nosso caso, de teatro que têm fechado? Têm fechado, que formavam pessoas e que têm fechado. Quer dizer, é tudo uma pirâmide, é tudo uma bola de neve, que se tem destruído. Eu falo no teatro, tem havido iniciativas no ensino superior de formação de professores, várias, que morrem. E morrem porquê? Porque depois o sistema de ensino não coloca esses professores, não há escolas. Portanto, eu penso que a primeira grande machadada foi quando realmente se fechou a escola de educação artística, a Educação pela Arte do Conservatório. Foi a grande machadada do nosso ensino, logo em 80 e pouco. E a partir daí têm-se feito remendos e novamente remendos. Portanto, para se formar isso que diz, era ótimo que nós, países, tivéssemos essas escolas, e não dizendo que a rede nacional não tenha que ter também ensino artístico. Mas se tiver o por distrito ou por região várias, duas ou três escolas de grande qualidade, isso é ótimo, não temos nada contra isso. Mas para termos, temos que ter os professores qualificados, isso terá que ser tudo muito bem equacionado no ensino superior, e será uma coisa que não se faz assim, se calhar leva décadas. Se calhar, se não temos fechado estes vários cursos superiores, não temos fechado, se calhar agora estaríamos com um bom ensino artístico. Isso tem dado condições aos professores para exercerem. E se não se continuar a recortar os professores por meia dúzia de horas, pode ser que consigamos. Mas não sei se respondi à sua...
Posso só acrescentar? Pronto. Eu acho que, na minha opinião, acho porque ainda não debatemos isto muito na associação, acho que o ensino secundário, especialmente, está demasiado centrado numa questão profissionalizante. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar está... Esta lógica do ensino artístico especializado ou generalista não podem ser tão antagónicos como isso. O ensino artístico generalista existe até o nono ano e depois tem entrado assim um pouco aquela filosofia que agora é para quem quiser ser artista vai para o curso de artes, ou quem quiser ser ator vai para um curso de teatro. E eu acho que isso essas opções têm que existir, precisamente para quem quiser seguir essas vias. Mas, por outro lado, o ensino artístico generalista que permite desenvolver outras competências que também deveriam estar acessíveis a quem não queira fazer disso profissão. Portanto, se hoje em dia falamos que é preciso haver mais criatividade nas empresas, se calhar essa criatividade tem que se desenvolver também nas escolas, porque não nasce de geração espontânea. É preciso começar-se a trabalhar antes. E eu, quando comecei a dar aulas... Foi ao sétimo ano, no terceiro ciclo, a oficina de teatro e também a oficina de expressão dramática, que era uma disciplina que existia como oferta de escola para os alunos de letras. Eles não queriam ser atores, não sei, acho que houve um ou outro que depois ainda tentou seguir um bocadinho motivado pela disciplina, mas o que é importante foi que isso ajudou-os a crescer e foi bom para o desenvolvimento deles. E se calhar, não podemos estar só na lógica de quem quer ser artista tem que ter acesso às artes. Se calhar podemos dar uma disciplina que os ajude a desenvolver essas competências. Pronto, é um pouco a nossa opinião. E também em relação a esta questão da autonomia das escolas, que nós achamos que tem sido, pronto, isto é uma opinião um bocado pessoal, tem sido um bocadinho... entendida como a autonomia quase que só existe na hora de contratar os professores, depois se calhar não existe noutras coisas em que deveria existir. E lá está, pronto, cria mecanismos para evitar estes abusos e para as pessoas que saibam que as escolas públicas têm qualidade e que toda a gente saiba que naquela escola para onde vai o seu filho, que os professores foram contratados não por serem amigos deste ou daquele, mas porque têm as qualificações necessárias para aquela disciplina. Pronto.
Agradeço mais uma vez a vossa presença e encarregar-nos-emos de fazer chegar as vossas preocupações e de falar também com as equipas do Ministério, alertando principalmente para estes pontos mais gritantes de que nos estão a dar conta. Muito obrigada pela vossa presença. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, os colegas. Muito obrigada.